Ponto por ponto, constrói-se uma opinião. Quinzenalmente, João Prata e Agostinho Gonçalves esgrimem argumentos, emitem opiniões e confrontam ideias. Ponto por ponto, esta segunda-feira na Rádio F, depois das 11 da manhã, com João Prata e Agostinho Gonçalves.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto por Ponto, em direto, a partir desta hora, reposição na próxima quarta-feira, logo depois do Jornal Regional, às 19 horas, e como habitualmente, programa disponível em formato podcast, pode aceder a qualquer altura e descarregar este programa em qualquer parte do mundo, através da nossa plataforma digital em radiof.gmpress.pt, onde também nos pode ouvir em emissão online, também em qualquer parte do mundo. A seguir à Páscoa é dia de debate político na Rádio F. Os comentadores do Ponto por Ponto já estão em estúdio, Agostinho Gonçalves e João Prata. Muito bom dia a ambos. Dizer-vos e deixar aqui também uma saudação deste tempo de Páscoa que no fundo estamos a viver, e permita-me, antes de irmos aos temas iniciais deste nosso programa, João Prata certamente se vai associar àquilo que eu vou dizer, parabenizar Agostinho Gonçalves, que hoje faz anos aqui nesta segunda-feira.
É o
aniversariante em dia de Ponto por Ponto. Agostinho Gonçalves, dar-lhe e desejar-lhe os parabéns da
muito
minha
obrigado.
Parte. E penso que o João Prata...
Muito obrigado.
Obviamente, muitos parabéns.
Obrigado.
Muita felicidade e muitos anos de vida pela frente.
Obrigado. Eu hoje acordei com uma dúvida existencial. Uma vez que faço anos, apesar de fazer, e digo só, 35 anos, como já tenho alguns cabelos brancos, acordei com uma dúvida existencial se eu já faço parte daquela franja da peste grisalha aí. Portanto, tenho aqui hoje essa dúvida existencial que aqui partilho convosco.
Ainda tem muito que andar para lá chegar aqui hoje.
A equipa da Rádio deseja então um feliz aniversário,
obrigado.
Um feliz dia
para
si,
para a sua família. Obrigado. Parabéns.
Muito obrigado. Bem, vamos ao alinhamento do nosso programa aqui no Ponto por Ponto. Começamos por falar basicamente, e vamos falar ao longo deste programa, sobre a última Assembleia Municipal, onde foram debatidas as contas, onde também João Prata, Álvaro Amaro, despediu-se da Guarda. No fundo, escolheu o órgão da Assembleia Municipal para fazer as despedidas. Álvaro Amaro falou, mesmo antes do período da ordem do dia, foi-lhe concedida a palavra para despedir-se dos guardenses, dos deputados municipais, e o ex-autarca Álvaro Amaro deixou três desafios para o Conselho. Há três projetos estruturantes. Um na área da ferrovia, também a questão do ensino e ainda a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura. João Prata, como é que viu o discurso do Presidente de Câmara, Álvaro Amaro, durante 30 minutos no início dos trabalhos da Assembleia Municipal da Guarda?
Muito bom dia, Pedro Paulo, bom dia ao Faustino e naturalmente aos radio-ouvintes, e obviamente mais uma vez também associar-me aos parabéns aqui ao Agostinho, que ele tenha um grande dia de aniversário, que possa fazer muitos e que fique descansado, que a peste grisalha demorará a chegar para ele e para a geração dele, porque ainda tem muito que andar para isso, e ainda bem que sim. Percebi a piada, mas a piada tem um destinatário que não é exatamente aquele que ele está a pensar, mas é assim uma companheira de ruta socialista do Agostinho Gonçalves. Mas de tal maneira dizer que em relação à questão levantada pelo Pedro Paulo, a dizer o seguinte, eu, por aquilo que li e ouvi na comunicação social da intervenção do Dr. Álvaro Amaro na Assembleia Municipal, posso dizer o seguinte, creio que o Dr. Álvaro Amaro foi muito modesto na despedida que fez perante os deputados e perante a sociedade da Guarda, e obviamente os presidentes de junta também presentes e a assistência presente, portanto foi muito modesto, porque sabemos de antemão, e olhando estes 40 e tal anos de eleições autárquicas, podemos afirmar que Álvaro Amaro é, claramente, até hoje, estamos no dia de hoje, o presidente marcante da Guarda. Alguém que marca uma diferença muito grande, alguém que enobrece a gestão autárquica, alguém que enobrece a política local, E nessa, obviamente, não, com isto eu não quero dizer que os anteriores presidentes não tenham feito o maior e o melhor esforço possível. Nós sabemos que agora tem outro presidente marcante também, e quando digo marcante refiro-me a uma gestão política, a uma gestão do poder local, que teve uma impressão nacional, que teve um entusiasmo local, e realmente não podemos deixar de reconhecer que Abílio Curto, à sua maneira, ao seu modo e no seu tempo, foi também um presidente marcante para o nosso município, para o nosso concelho, para a nossa região, mas Álvaro Amar, nos dias de hoje e no tempo presente, claramente é alguém que marca a diferença naquilo que é o encarar da governação local.
E nessa medida... E porquê que disse que foi uma intervenção modesta, João Prata?
Foi uma intervenção modesta porque creio que ele nem politicamente não fez um aproveitamento daquilo que foi o antes da gestão socialista, até 2013. Por outro lado, também foi modesto porque, efetivamente, na minha modesta opinião, volto a dizer, não referiu o que eu julgo que é mesmo importante na gestão destes 6 anos de Álvaro Amar, e obviamente, e o conjunto de vereadores, nós temos tendência a desvalorizar o trabalho das outras pessoas que estão na equipa de Álvaro Amar, desde os vereadores, ao assessor, ao corpo técnico e ao corpo de funcionários da Câmara Municipal da Guarda, mas em rigor estamos a referir agora aqui a intervenção de Álvaro Amar, portanto foi modesto porque realmente não fez aquilo que poderia fazer perfeitamente, que era a lição política a extrair daquilo que foi o antes de 2013 e aquilo que foi depois de 2013, não o fez, ou não o quis fazer, ou não
o terá feito por já não estar na plenitude das suas funções.
Não achou apropriado fazer, provavelmente. Podia tê-lo feito, e hoje podíamos estar aqui a discutir, o Agostinho poderia estar aqui a dizer mais alguma coisa daquilo que disse lá na sessão da Assembleia Municipal.
E talvez não venha a dizer.
Mas dizer que, nesse aspecto, achei modesto. Porque, eu já o disse aqui, a principal obra de Álvaro Amar na Guarda...
Mal.
A principal obra de Álvaro Amar da Guarda é mais de caráter imaterial do que propriamente de caráter material. Ou seja, não desfazendo as obras que foram feitas físicas, há aqui uma obra imaterial que é fundamental, que deve ser valorizada, e aí é que marca, para mim, o caráter distintivo da gestão do PSD, da Câmara Municipal da Guarda, desde 2013 até aos dias de hoje. Mas, como diz Álvaro Amar, e bem, recorrendo a uma frase bonita, por sinal, do Winston Churchill, quando ele referia, não discutamos só o passado e o presente, porque ao discutirmos apenas o passado e o presente estamos a excluir aquilo que é o mais importante, e esse mais importante é o futuro.
Quanto ao conteúdo do discurso.
Depois dizer que Álvaro Amar o que deixou claro é que continua a ser amigo da Guarda, e a Guarda continuará seguramente a ser amiga de Álvaro Amar, e Álvaro Amar pode contar na Guarda com o capital político que almejou, porque ele tem consciência disso, ou seja, o saldo político de Álvaro Amar com a Guarda está saudado, na exata medida em que ele trouxe à Guarda uma outra alma, um suplemento de alma que não tinha antes, mas também Álvaro Amar soube claramente protagonizar esse saldo político para ele próprio hoje poder dizer que é um dos autarcas reconhecidos, não é ele o único e também não é só do PSD, cá há esses autarcas que são reconhecidos a nível nacional com capacidade de intervenção e com capacidade de fazer singrar a política local no contexto da política nacional, mas Álvaro Amar é claramente um desses eleitos, um desses cidadãos que, sendo eleito pela população, soube claramente valorizar o seu capital político, mas com essa valorização do seu capital político, soube também valorizar aquilo que é uma cidade, aquilo que é um concelho e aquilo que é uma região.
Concorda com estes 3 eixos prioritários que Amaro referiu na Assembleia Municipal?
Sim, falou na plataforma ferroviária. Nota, Pedro Paulo, dentro da plataforma ferroviária, eu quero referir aqui, até aquilo que eu vou dizer é um pouco menor, mas é claramente mais importante para a nossa população que vive na zona baixa da cidade, que é o conjunto de obras que estão protocoladas e estão a aguardar o Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças autorize, o conjunto de obras que foram protocoladas e assinadas entre a Câmara Municipal da Guarda e a Infraestrutura de Portugal para a remodelação daqueles eixos rodoviários na
recolhida variante ao bairro de Nossa Senhora de Fátima.
A requalificação da Nacional 16, entre a Guarda e...
A questão da educação e a questão da capital europeia da cultura.
Depois, dentro da plataforma ferroviária, peço desculpa, Pedro Paula, nós temos o terminal da ferrovia que não está ainda devidamente utilizado, que tem que ser claramente valorizado. A questão da ligação entre Beira Alta e Beira Baixa, com tudo aquilo que pode significar para a plataforma logística, ainda que distante um pouco da via ferroviária, mas também todo o movimento que esperemos que venha a acontecer e a aumentar na zona de baixa da freguesia, da Guarda, ou neste caso da cidade da Guarda, pelo maior número de comboios que ali vai circular ou que ali pode estacionar, digamos assim. Obviamente a educação é sempre uma prioridade e Álvaro Mar disse-o e é para nós, enfim, não é tão feliz esta afirmação, mas é a realidade. Com a redução do número de alunos nos diversos ciclos de ensino pelo distrito, incluindo também no nosso concelho, é evidente que a Guarda poderá ter que voltar a fazer aquilo que fez que há uns anos atrás. Os alunos no secundário terem de vir para a Guarda e depois, obviamente, se prosseguir aqui os seus estudos também a nível superior com o Instituto Politécnico. Portanto, é uma aposta de qualificação do apoio educativo, do apoio escolar, que os nossos gestores autárquicos têm de claramente pensar e repensar a estratégia de educação, que não pode passar apenas por edição de obras que são importantes, mas deve passar essencialmente pela política de qualificação da prestação
da Capital Europeia da Cultura.
Capital Europeia da Cultura, já o disse e volto a dizê-lo, muito verdadeiramente, independentemente da Guarda ganhar ou não ganhar essa capitalidade europeia da cultura, obviamente estamos todos interessados em que isso aconteça, é também um desenho que já foi falado aqui há uns anos atrás, mas posso lhe dizer, Pedro Paula, independentemente do resultado final, nós já ganhámos e muito. Eu já o disse uma vez aqui e volto a dizer, já o disse noutros fóruns, é fundamental. O trabalho que está a ser feito ao nível da convocatória a todas as entidades da nossa comunidade é o mais importante daquilo que é a preparação da Capital Europeia da Cultura. É evidente, se formos considerados Capital Europeia da Cultura em 2027, obviamente, isso é uma grande conquista e não podemos deixar esquecer que ainda hoje nos lembramos da Salamanca Capital Europeia da Cultura, em 2002, se não estou em erro, e daquilo que significou para Salamanca esse passo, sendo que Salamanca já tem...
Algo muito importante para terminar e passar a voz ao Agostinho, pergunto-lhe, foi uma boa opção Álvaro Amaro ter escolhido este órgão municipal para fazer as despedidas?
Obviamente que sim, porque a Assembleia Municipal é um ponto de encontro de todos os cidadãos da Guarda, porque ali estão espelhados os resultados eleitorais de todos os partidos. E ali todos os partidos, não falámos sobre a prestação dos outros partidos, mas o Pedro Paulo perguntou-me sobre a intervenção do Dr. Álvaro Mar, não sei se vamos falar...
Já lá vamos.
Mas dizer que é um bom local, é um bom fórum, porque aí é, digamos, a sala de estar, a sala de visitas de toda a comunidade do nosso concelho, onde estão os presidentes de junta, eleitos pelas suas respectivas comunidades, onde estão os deputados municipais de todos os partidos que justificaram e tiveram resultados para tal, e depois está, obviamente, o partido que lidera neste momento o partido, ou pelo menos o grupo parlamentar maioritário, que é o que apoia essencialmente a governação municipal. E dizer, sinceramente, mais uma vez, o importante é olharmos para o futuro e sabemos que nesse futuro, Álvaro Mar, podemos também contar com ele, como ele pode contar com a Guarda.
Agostinho Gonçalves, mais uma vez, bom dia.
Bom dia.
Vamos precisamente falar aqui da intervenção de Álvaro Amaro e começo por esta última nota. Na sua opinião, Álvaro Amaro fez bem escolher o órgão da Assembleia Municipal, digamos que para se despedir dos deputados e dos guardenses?
Olhe, esta intervenção de Álvaro Amaro na Assembleia Municipal obviamente que é uma tentativa desesperada de lavar a cara. E aproveitou o palco que lhe podia dar perante presidentes de junta, perante os deputados municipais e, obviamente, pelo benefício de ser transmitido através de imagem e som. E aproveitou ali este momento, nesta tentativa desesperada de andar a tentar lavar a cara relativamente àquilo que acabou por fazer, que foi abandonar um projeto político para o qual tinha pedido uma confiança reforçada. Mas esta intervenção tem vários episódios. Olha, um primeiro episódio, como é óbvio, a mim nada me choca que um presidente, um ex-presidente ou presidente suspenso, que depois pode regressar mesmo sendo eleito,
A figura jurídica é suspensão do mandato.
Não é só jurídica, é que isto depois, outro dia, ouvi que mesmo suspenso, pode ficar suspenso até ao final do mandato como eurodeputado, portanto, se quiser, vem. Bem, enfim, isto vê-se aqui realmente a categoria que esta situação tem. Mas, bom, nada contra que um presidente que deixa de ser presidente vá à Assembleia Municipal, que devia lá estar para prestar contas e não estar só daquela maneira, mas depois houve aqui uma situação que a renúncia é automática, não sabia, ou a suspensão é automática. Enfim, eu até posso acreditar que tenha sido assim e que realmente não tenha estado por isso. Mas, bom, então, nada contra. Agora, o que eu acho deselegante, seria deselegante os restantes partidos não aceitarem e não encararem de forma positiva que o presidente suspenso vá despedir-se. Agora, eu acho deselegante que o resto dos partidos, e os partidos com assento na Assembleia Municipal, não tenham tido a oportunidade de despedir também. Acho que é deselegante. Se um dia me for despedido de si, acabo de falar, viro as costas e vou-me embora. E o Pedro Paulo, a única coisa que pode fazer é bater umas palmas. Pé ao sentado.
Agostinho Gonçalves, para enquadrarmos, Álvaro Amaro falou naquele período que normalmente é reservado aos munícipes
que se
pretendem intervir.
Minutos, foi meia hora.
E com a autorização do Presidente, neste caso da Presidente da Assembleia Municipal.
Convocou os líderes parlamentares para lhe darem opinião sobre isto. Olha, por exemplo, transmito-lhe aqui a opinião do PS, é que não deveria ser num espaço reservado ao cidadão. Quer dizer, com todo o respeito por todos os munícipes, mas um ex-presidente poderia ter falado e não ter que utilizar esta figura. Falava antes da Assembleia Municipal começar e despedia-se também. E
entendia que Álvaro Amaro deveria ouvir também aquilo que os grupos parlamentares tinham a dizer.
Pedro Paulo, então se ele se despediu, porque é que os grupos parlamentares não se podiam despedir dele? Há aqui algum tipo de problema? Ou as pessoas só gostam de falar e ser ouvidas? E não gostam de ouvir? E que obviamente que não seria nada deselegante. Desejar-lhe as maiores felicidades pessoais. Políticas não. Mas as maiores felicidades pessoais. Porquê é que não quis ouvir? Ou porquê é que isso não foi permitido? Acho isto deselegante. E isto é tudo numa toada. Aquilo que ele, quem ali esteve, foi o candidato Amar. E aquilo que ele foi fazer política. Ponto final. Porque senão as coisas seriam feitas de outra maneira.
Porque, entende, na sua opinião, há ali uma espécie de campanha eleitoral no discurso de Álvaro Amar?
Mas óbvio. Óbvio. E o João Prata disse que foi modesto. Modesto? Pelo amor de Deus. É que nem poderia ser mais, porque a Comissão Nacional de Eleições tem umas interpretações relativamente a estas situações. Olha, uma delas é a suspensão ser automática. E por isso é que estas coisas têm que ser enquadradas e têm que ser pesadas. E claro que foi modesto. E imagino aquilo que o controle que não teve que ter. O controle que não teve que ter para o comício só ser daquela maneira. Pronto, e aquilo que se organizou foi um comício. Aquilo que se organizou. A mesa da Assembleia, da Assembleia Municipal da Guarda, organizou um comício. Foi isso que foi.
Poderá haver aqui alguma margem para a Comissão Nacional de Eleições?
Isso é com a Comissão Nacional de
Eleições.
Politicamente, os factos têm que ser revelados. Depois, quem tem que atuar, que atua. Quem tem que atuar, que atua. E faz a análise. Quer dizer, a lei prevê a suspensão automática por alguma coisa. Aquilo que aconteceu foi a não suspensão automática naquele dia. É brilhante, não é? É brilhante. Mas eu gostaria, relativamente a esta situação, de dizer aqui mais duas ou três coisas que são, de facto, marcantes. O João Prata diz que Álvaro Amaro foi um presidente marcante. O mais marcante. Eu acredito que para o PSD tenha sido. Foi o primeiro e único. Até ao dia 2. Em cerca de 40 anos foi o primeiro e único. Eu acredito que seja marcante. Agora, se eu trouxesse alguém à Guarda e fosse dar uma volta e passasse pela Câmara Municipal da Guarda, pelo TMG, pela Biblioteca Municipal, pelo Polis, pelo Pavilhão de São Miguel e passeasse com ele na Guarda e se lhe fosse dizer o presidente marcante é Álvaro Amaro, mas que não fez nada disto, aquilo que nos deixou é poético, é imaterial. É imaterial. Normalmente, quando não há obra, viramos-nos para a poesia. É imaterial. Aquilo que nos deixou foi imaterial. Portanto, Abílio Curto, Maria do Carmo, Álvaro Guerreiro, Joaquim Valente, construíram esta e muito mais, e outra obra que estaria aqui, certamente, largos minutos a debitar relativamente a tudo isso que foi feito. Portanto, esses, segundo aqui a teoria de João Prata, que respeito, mas com a qual não concordo, o marcante é o imaterial. Portanto, a guarda estava num marasmo, que depois ficámos a perceber na última Assembleia Municipal que as coisas não são bem assim, mas a isso já lá vamos. E quem foi marcante foi Álvaro Amaro. O PSD, acredito, foi o primeiro, repito, foi o primeiro em 40 anos. Mas, mais, há aqui outra questão fulcral. Eu compreendo que João Prata aqui bata muito nesta tecla, porque é isto que dói. Porque estamos sempre a dizer, não podemos só olhar para o presente, para o passado, temos que olhar para o futuro, e o futuro é com Álvaro Amaro. E Álvaro Amaro, o futuro. Não! Isto já não é nada com Álvaro Amaro. Álvaro Amaro faz parte do passado. Álvaro Amaro faz parte do passado. Portanto, parem lá com esta conversa do futuro, e que Álvaro Amaro, onde estiver, está a olhar pela guarda, e Álvaro Amaro, onde estiver, está a ajudar a guarda. Álvaro Amaro, se quisesse ajudar a guarda, ajudar, segundo aquilo que é a sua política para a guarda, que, na minha ótica, não ajudou grande coisa. Mas, se quisesse ajudar na sua teoria, ficava cá. Ficava cá. Tinha cumprido com a sua palavra, que deu e desonrou, e tinha ficado cá.
Quanto ao conteúdo, Agostinho Gonçalves, no discurso de Álvaro Amaro.
Já me referi a
ele. Estes três vetores em
campanha
concreto.
Política. Ah, mas quero que analise os vetores. Olha, em primeiro lugar, registo aqui o elogio que o João Prata aqui fez ao governo do Partido Socialista. Registo aqui esse elogio. Falou nas obras da ferrovia, em termos ferroviários. É um elogio ao governo do Partido Socialista, porque aproveitamos para misturar aqui as coisas, mas não, temos que a separar. É obra do governo do Partido Socialista. Capital Europeia da Cultura, honestamente, de acordo, devemos ter essa ilusão. E mesmo que a guarda não ganhe, alguma coisa conseguirá se trabalhar. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Quem passa pelo centro histórico da cidade da guarda, aquilo que vê lá é uma capital não europeia da cultura. Certamente. Agora caiu a lona. A lona estava a tapar a vergonha, caiu a lona agora, e portanto realmente é um panorama fabuloso o centro histórico da cidade da guarda. Portanto, eu espero que realmente essa política avance. Só que essa política não dá votos no imediato. Esse é que é o problema. É que essa política é uma política longa, de décadas, para nós conseguirmos reabilitar aquele centro histórico. Agora, não sei se isso politicamente interessa, se não interessa. Nos últimos anos não interessou. Nos últimos anos não interessou. Também lá dá para montar palcos. Mas não interessou muito. E, portanto, quanto à capital europeia da cultura, quanto ao ensino. Mas quanto ao ensino, os números que deviam assustar na carta educativa são os números da demografia. Não é? E, portanto, nós acompanhamos, infelizmente, a política que tem sido desenvolvida tem acompanhado esses números. Perdemos habitantes todos os dias a um ritmo galopante. E o que é que foi feito para fixar pessoas?
Mas não é transversal a toda esta faixa do país?
Olha, eu estou sempre a repetir isto, mas parece que há aqui ao lado, uns concelhos aqui ao lado, no distrito vizinho, que invertiram o saldo migratório. Porquê? Porquê que, se quiser chegar a uma cidade aqui bem perto e quiser arrendar uma casa, não tem?
Está a falar do Conselho do Fundão.
Por exemplo. Só. Por exemplo. Porque é que, naquilo que é também outro polo importante para termos pessoas, que é o turismo, porque é que os concelhos no distrito da Guarda crescem e a Guarda não cresce? Porquê? É que estas questões é que têm que ser colocadas e percebermos o que é que andámos para aqui a fazer. Mas, bom, certamente mais à frente...
Está aí a resenha da intervenção de Álvaro Amaro para...
Sim, e agora é um andar a correr atrás, aspas, do prejuízo, e tentar emendar aqui a mão relativamente àquilo que, na generalidade da comunidade, na cidade e no concelho, este abandono gerou. E agora temos que andar aqui nisto. E, portanto, foi-lhe dado o palco, foi organizado ali um comício para que pudesse iniciar a sua campanha eleitoral como candidato ao Parlamento Europeu, em primeiro lugar, lavando a cara, politicamente. E lançando já ali, olha, vamos ver Vamos ver se depois estes temas e isto não será depois também debatido.
Muito bem, vamos ter essa oportunidade, até porque certamente aqui a 15 dias vamos analisar a reunião de Câmara que se realiza esta tarde, onde vão ser redistribuídos, se assim lhe podemos chamar, os pelouros e também conhecidas as novas, ou pelo menos uma nova cara, enquanto vereadora e também o titular ou a titular do cargo de vice-presidente. Continuamos na Assembleia Municipal. João Prata, centramos-nos agora nas contas. Foi aprovado por maioria este relatório de contas do ano anterior, este de 2018. Ficou-se a saber que a dívida a terceiros é de 19,8 milhões de euros. Já na altura, em reunião do Executivo, havia estes dados. Também ficou-se a saber que a taxa de execução ronda os 97% na receita, 81% na despesa e 73% nas grandes opções do plano. João Prata, os deputados ficaram convencidos com estas contas ainda apresentadas por Amaro e agora defendidas pelo Presidente em Exercício, Carlos Chaves Monteiro?
Olhando à votação, obviamente que sim, ficaram muito convencidos. Aliás, admirou-me a postura do deputado do PCP, que mencionou claramente que as contas este ano estavam bem melhores do que aquilo que estavam as do ano passado. Digamos que o grande espanto desta Assembleia Municipal, já não vamos voltar ao tema anterior, mas posso acrescentar que agora dá, digamos, aquilo que eu poderia catalogar as intervenção da oposição e, em particular, do Partido Socialista no tema anterior, ajusta-se perfeitamente e de forma mais grave neste tema das contas. Ou seja, o Partido Socialista no primeiro tema adotou a estratégia do vazio, porque ficou sem argumentação para poder criticar Álvaro Amaro, como vinha fazendo nestes últimos 15 dias, até chegou a pedir eleições antecipadas, depois diz que quebrou o compromisso, é verdade, realmente vai deixar de ser Presidente de Câmara da Guarda, bom, e mais não disse, porque, no entretanto, teve um Presidente da Câmara do Partido Socialista que foi escolhido para o Governo e deixou a sua Câmara também a meio do mandato, ao fim de 2 anos. Portanto, perderam...
Está a falar da Figueira da Foz.
Ou seja, o balão esvaziou-se muito rapidamente porque quando a realidade
isso
atropela...
É criticável igual.
A realidade
isso
atropela...
Isso é criticável da mesma forma.
Quando a realidade anda mais rápido que o pensamento do Partido Socialista da Guarda, as coisas acontecem assim. Não. Bom, mas o vazio nas contas ainda é maior. Ou seja, o Partido Socialista... E aqui é preciso que se diga o seguinte, estamos no campo da argumentação política, tudo é possível, mas eu não sabia que também na argumentação contabilística também tudo é possível, para o Partido Socialista tudo é possível. Hoje nós tivemos alguém, em nome do Partido Socialista, a fazer uma intervenção sobre as contas, que em rigor é claramente um profissional desta área, que foi uma intervenção claramente mistificadora dos resultados financeiros e contabilísticos alcançados por esta gestão do PSD, vamos falar assim. Não é que goste desta linguagem, mas vamos falar assim. Porque realmente o que nós assistimos foi um discurso caceteiro, um discurso bastante primário e rude, que atropela um bocado aquilo que é o conhecimento académico destas áreas.
Mal.
Ou seja, o deputado do Partido Socialista brincou com o seu conhecimento académico, pôs a saldo do seu conhecimento académico apenas e só para fazer um favor ao Partido Socialista.
Tanto quanto porque é que diz isso, João Prata?
Eu creio que este deputado não é militante do Partido Socialista, é independente. Portanto, ainda piora um bocado mais o filme, ou está à espera de que o convidem e que até tem lá algum lugar... Quer dizer, eu gosto de ser também, desculpa a expressão, também estou a ser um bocado panfletário. Porque panfletário foi a intervenção do deputado do Partido Socialista. Ou seja, o deputado do Partido Socialista fez uma intervenção em que tudo está mal nas contas geridas pelo Álvaro Amaro, Carlos Chaves, Sérgio Costa e os outros vereadores. Pois está mal. Deve-se mais, as contas estão mal apresentadas, o revisor oficial de contas disse para lá umas coisas que até ele próprio acha que são inverdades, não vou dizer mentiras.
Não foi nada disso.
Falta a verdade.
Mas mistificou
o parecer do revisor oficial de contas, contorcionou. Não é bem o termo ajustado, mas fez um contorcionismo circense para utilizar uma afirmação do revisor oficial de contas para os intuitos partidários. Nem
onde
a contabilidade.
Onde é que as opiniões
vamos falar? Espaços. Vamos falar. É muito simples, Pedro Paulo. É muito simples, Pedro Paulo. A questão é clara. Eu julgo que a estratégia do PSD foi correta. E foi correta posso falar assim porque nem participei da estratégia, portanto tenho que valorizar aquilo que eu assisti daquilo que é a Assembleia Municipal, do que foi a prestação do PSD na Assembleia Municipal da Guarda, desta Assembleia Municipal da Guarda. O PSD fez, e fez muito bem, fazer o comparativo com 2013, porque o Partido Socialista quer branquear aquilo que foi a gestão do Partido Socialista neste Conselho durante muitos e longos anos. Durante muitos e longos anos. Muito simples, muito simples. Sim, o Pedro Paulo, eu já o disse ao princípio, que por aquilo que li e por aquilo que ouvi,
precisamente,
o Presidente da Assembleia Municipal disse-o logo ao princípio. Estou aqui no papel de comentador também, portanto é muito aquilo que vejo, se eu estivesse lá, mas daquilo que ouvi e li na comunicação social. Portanto, dizer o seguinte, quer dizer, daquilo que ouvi e li na comunicação social, em particular, já disse, acho que foi um contorcionismo circense que fica mal a quem sabe a matéria. Quem sabe da matéria tem a obrigação de fazer muito mais porque tem um conhecimento técnico das áreas. Eu não tenho. O Agostinho também não terá seguramente. Poderá perceber as coisas como eu poderia.
Estão em deputados para opções políticas.
Obviamente, mas quer dizer, alguém que sabe da matéria, tecnicamente falando, que sabe, eu reconheço o deputado do Partido Socialista, que ele sabe, porque é da área profissional dele. Vem ali fazer uma intervenção em que mistifica, em que... Não vou utilizar um termo forte, mas em que adultera bastante aquilo de que está escrito para o fim apenas partidário, presta um mau serviço à sua própria profissão e politicamente não rende votos nem capitaliza, mesmo perante os colegas. Porque todos percebem uma coisa, ó Pedro Paulo, todos percebemos na Guarda uma coisa. Em 2013 a Câmara não tinha dinheiro. Em 2013 o Pedro Paulo relatava aqui Presidente de Junta em Tribunal porque a Câmara não pagou dinheiro dos protocolos. Em 2013 nós tínhamos um prazo médio de pagamentos a fornecedores de quase 500 dias. 500 dias! Em 2018 esse prazo passou para 16 dias. Já nem se pode considerar atraso de pagamentos. Ou seja, só esta diferença, dá para ver tudo.
Surpreendido também com as taxas de execução orçamental, João Prata.
Eu nem queria falar nisso para não estar aqui a mesquinhar tanto e a apocar tanto aquilo que foi a intervenção do deputado do Partido Socialista, que eu não confundo com o Partido Socialista. Espero eu. Porque se ele realmente, se aquilo que tinha assumido que aquela intervenção é aquilo que pensa o Partido Socialista,
claro que
das
é,
contas,
mas claro
então
que
vou dizer
é.
Uma coisa.
João Prata,
o caso
claro
muda de figura,
é. Mas claro que é.
O caso muda de figura e é já algo do campo da patologia. Não
patologia.
Pode haver outra coisa.
João
Vamos ver uma coisa.
Veja, Pedro Paulo,
o Pedro Paulo disse muito bem. Disse muito bem o Pedro Paulo, não sei se conhece os resultados, mas veja, nós tivemos uma...
97% na receita, segundo este relatório, 81% na despesa, 73% nas grandes opções do plano.
E sabe qual era em 2013 a gestão do Partido Socialista? Eles só conseguiam concretizar 37% daquilo que estimavam na receita e daquilo que pensavam fazer na despesa. E nas grandes opções do plano era nesta ordem também, 25% a 30%. Ou seja, eram tudo... Aí é que eu gostava de ter ouvido o deputado que do Partido Socialista falou sobre as contas para dizer o que é que aquilo era à luz do conhecimento académico, mas também da realidade política.
João Prata.
Porque quem estima, quem faz um orçamento, não pode errar. Note. 97% de execução de receita e 81% de execução da despesa.
João Prata, quanto à
significa
dívida...
Significa que há um cuidado no planeamento, um cuidado na organização contabilística e um cuidado no desempenho durante um ano. Ora, isto aqui tem que ser valorizado. Aqui não é uma questão só de dizer se é do PSD ou do PS ou do PCP ou do Bolcheiro. Não, isto tem que ser valorizado. Ou seja, a governação atual... No ano de 2017, em dezembro de 2017, quando apresentou aos deputados municipais, claro que o PS votou contra, o orçamento e o plano para 2018, o que disse que ia fazer, praticamente cumpriu na íntegra.
João Prata,
nós não nos acontece...
quanto à dívida de 19,8 milhões de euros, mas aqui não está plasmada a dívida, a questão do diferencial com as águas. Sabemos que esse valor não está plasmado nestes 19,8 milhões de euros. Continua este diferendo. Poderá aumentar este passivo assim que se chegue a um acordo com as águas de Portugal. Recordo que as águas reivindicam com 34 milhões de euros, o Executivo, ainda com o Presidente da Câmara, reconheceu 24 milhões.
Ó Pedro Paulo, sobre essa questão de que está a referir, basta dizer também o seguinte, ó Pedro Paulo, a dívida era muito maior. Em 2010, 107 milhões de euros. A dívida em
quanto?
A dívida...
Quanto? 107?
Posso continuar?
Peço desculpa.
A dívida, incluindo o passivo e as provisões, atenção, são coisas distintas.
Nestes 19,8 milhões de euros, não inclui...
Aí só estão as dívidas.
As dívidas.
Ou seja, as dívidas fornecedores, digamos assim, ou seja, e aquilo que está protocolado...
Mas falou em 107 milhões.
A dívida total em 2013 era 107 milhões, incluindo provisões, incluindo dívida a fornecedores. Em 2018...
E para que eram essas provisões?
Em 2018 eram 92 milhões, julgo eu. Portanto, volto a dizer, incluindo fornecedores, incluindo as provisões.
Em 2018...
Em 2018, as provisões que está a referir o Pedro, a verba que está a referir o Pedro Paulo. Mas há aqui outro dado importante ao Pedro Paulo. Você veja, o deputado do Partido Socialista chegou a dizer que tudo era feito por ajuste direto na Câmara Municipal. E Carlos Chaves, o atual Presidente da Câmara Municipal, agora respondeu muito bem, dizendo que 80% é por concurso público.
Desde quando?
80%. E 20% é que é por ajustes diretos. E então esta mistificação não tem que ser denunciada. Não tem que ser dito que há aqui um aproveitamento muito mau daquilo que é o conhecimento académico, daquilo que é o desempenho político. Temos que dizer e verberar este comportamento do próprio Partido Socialista. É porque é assim. Porque ouça uma coisa. Ninguém acredita que esteja tudo mal nas contas da Câmara Municipal. Ninguém acredita. Mesmo que estejam mal, ninguém acredita que estejam tão mal como diz o deputado do Partido Socialista. Ninguém acredita. Porque nós temos a noção, nós todos aqui nesta mesa, e o Agostinho também sabe, que
calma,
em 2013...
não sei o que é que vai dizer.
Estava cá em 2013.
Como é que sabe?
Estava cá em 2013.
Dizer que eu sei que... Eu não sei o que vai dizer.
Muito bem.
Olha, mas estes preliminares, as dívidas a fornecedores, em 2013 eram de 42 milhões. Hoje são de 19 milhões. A questão das águas, Pedro, a questão das águas, já aqui falámos e voltaremos seguramente a falar... Eu vou dizer uma coisa. É uma vergonha para o meu país ter um governo central e ter um conjunto de câmaras municipais que andam há não sei quantos anos para se entender sobre isso.
É um processo que se arrasta desde 2009, pelo menos.
É uma vergonha, ó Pedro. É uma vergonha. Ponto final. Quer dizer, não se entenderem até hoje dá bem um retrato muito menos bom do governo central e dos governos locais. Isto porque se fosse o Pedro Paulo a dever às finanças, ou se fosse o Pedro Paulo a ter à Câmara Municipal, ou ao governo, lhe garanto já lhe tinha um penhorado, já lhe tinha executado essa dívida para ser paga.
Tinha tentado ir para o tribunal também.
Depois, mas lá andaria.
Não há uns processos.
Depois veja, ó Pedro Paulo, note. O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, o Dr. Carlos Chaves Monteiro, disse que da dívida toda, 1,5 milhão de euros, no mínimo, foi logo pago por este Executivo em relação a dívidas do passado, que deixaram aquela questão de 1 milhão de euros, da massa falida do Gonçalves e Gonçalves, meio milhão de euros...
O tal dinheiro que estava no cofre do SEMAS.
Pois, essa é outra questão.
É que realmente é outra questão.
O Partido Socialista não pagava. Ah, e outra mistificação do deputado do Partido Socialista, que é preciso dizer. Diz-se que a Câmara da Guarda não paga a água que os consumidores pagam. É mentira. O que foi dito foi lá, pelo Carlos Chaves, foi que a partir de janeiro de 2018. Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, foi dito que. Desde janeiro de 2018. Religiosamente, a Câmara da Guarda paga as faturas.
Portanto, sensivelmente há um ano e dois, três meses.
Mas, como sabe o Pedro Paulo, houve umas câmaras que pagaram, outras não pagaram.
Que há um contencioso em tribunal e agora tenta-se aqui um acordo. Muito bem, eu tenho que passar a palavra ao Agostinho Gonçalves, porque o tempo aqui, como é óbvio, às manhãs de segunda-feira, parece que voa. Agostinho Gonçalves, vamos precisamente começar, e já tem muitos apontamentos que eu já verifiquei, mas vamos a este... Perdão, é esta dívida de 19,8 milhões de euros, surpreende o valor, já aqui foi falado de dívidas de 92, 107, 30, o passivo, segundo este orçamento, ou segundo este relatório de contas, é 19,8 milhões de euros.
Olha, o João Prata esteve aqui fortíssimo. E eu, portanto, vou ter que ser fortíssimo também.
Só no âmbito das palavras, Agostinho Gonçalves.
Claro, então, mas obviamente o que temos aqui à frente são microfones, não são facas nem pistolas, é para isso que aqui estamos, é pela palavra, e ainda bem. Mas vou ter que ser fortíssimo. Olha, em primeiro lugar, a posição do Partido Socialista é claramente a posição do deputado Carvalho. Em primeiro lugar, isto fique já bem claro. Em segundo lugar, o Partido Socialista trabalha em equipa, e portanto, aquilo que é a posição de um é a posição de todos. E temos trabalhado, e bastante. Em segundo lugar, o deputado Carvalho está na Assembleia Municipal como deputado municipal. E não está lá em qualquer outra circunstância. E eu acho de muito mau tom, muito, muito mau tom, que se utilize
aquilo que é a nossa profissão e a profissão de cada um para se fazer política. O deputado Hugo Carvalho está enquanto deputado e ponto final. Tem a sua vida profissional. E a sua vida profissional não pode, de maneira alguma, ser beliscada sequer por este tipo de comentários em se dizer e colocar aqui em causa o tipo de intervenção pela questão profissional. Acho isto de muito mau tom. Honestamente, acho isto de muito mau tom. Todos que ali estão, estão enquanto deputados municipais. Ponto final. Foram escolhidos pelos eleitores e estão lá enquanto deputados municipais. O resto é o resto. É a vida de cada um, pessoal, familiar e profissional, e que não é chamada para a Assembleia Municipal. Da parte do Partido Socialista, nunca houve, enquanto lá estiver, não haverá qualquer referência à profissão de ninguém. De ninguém. Eu acho isto lamentável.
Quanto à intervenção, então, do deputado Hugo Carvalho, foi
arrasou,
Agostinho.
Arrasou. E a verdade dói. Foi arrasador. E a verdade depois dói.
Em que é que foi arrasador, na sua opinião?
Olha, porque nós, quando vamos votar e falamos das contas, fazemos uma análise política. E depois vemos se esta receita está a resultar ou não está a resultar. E aquilo que ali foi dito, numa intervenção brilhante, com pormenor, e obviamente que é a visão do Partido Socialista. Obviamente que é a visão do Partido Socialista. O PSD está a outra visão. Que a diga, que a defenda. Que a defenda. Porque desde a Assembleia Municipal até ao dia 2 não vi assim grande reação relativamente a esta intervenção. Mas, enfim, lá terá alguma explicação. Mas esta intervenção deixa claramente a nu várias situações. Olha, primeira, porque gosto de ser assim e estou na vida assim, eu estou-me aqui, nisto que vou dizer, a socorrer precisamente a intervenção do deputado Hugo Carvalho. Recebeu uma dívida, o PSD, de 42 milhões e deixou uma dívida de 50 milhões. Às águas, herdou uma dívida de 9 milhões, neste momento já vai aí por volta de 30 milhões e facilmente chegará aos 40 milhões. Depois, existe a integração do SEMAS no município, e também sabemos porque é que isso aconteceu e que jeitão que isso deu. Porque agora temos um mealheiro. E eu vou bater nesta tecla. Aquilo que o PSD acusava e dizia era que os socialistas recebiam o dinheirinho e não pagavam. Nós não. E gastavam o dinheiro. Nós não. Nós não pagamos, mas não gastamos o dinheiro. Eu agora quero ver se realmente, quando for feito o acordo, e espero que o acordo se consiga pelo valor mais baixo, que é o melhor para o município, se depois esse dinheirinho que está no mealheiro é para abater na dívida ou é para gastar.
Segundo o Executivo, é de 6,5 milhões de euros.
Veremos, sim, em princípio será. Eu quero ver, isto é que é o grande desafio. Eu quero ver, porque a teoria era, socialistas recebiam o dinheiro e gastavam. Nós recebemos o dinheiro, não pagamos, mas não o gastamos. Eu agora quero ver.
Mas é verdade.
Eu agora quero ver. Já lá foram tirar ao mealheiro, já o partiram duas ou três vezes.
Mas essa afirmação está verdadeira.
Se
realmente o Partido Socialista gastou o dinheiro e o Partido Social Democrata não gastou dinheiro.
Eu sei que esta parte lhes dói, mas
deixa. Não dói, ao contrário.
Não, é que são depois os pavilhões multiusos e essas coisas, não há dinheiro para os fazer. Esta parte é que dói. E vamos ver se depois a obra que foi prometida, aquele rol, que até chegava a uma aldeia a ser transformada num lar e coisas desse género. Vamos ver o que é que depois disso é concretizado. Vamos ver se este dinheirinho é para bater na dívida, porque diziam que não, gastavam o dinheiro e nós guardámos o dinheiro. Vamos ver se quando for
feito. Mas é verdade, isso é verdade.
Vamos ver, João Prata, deixa-me lá terminar. Já faz uma argumentação. É a única coisa que tenho para dizer é essa.
Não, tenho aqui mais coisas. Claro. Rebater já disse até
muito
bem.
Muito bem, exatamente. Já lá vamos. Deixa-me lá só, aqui esta parte para mim é muito importante. Vamos ver se o dinheirinho que está no mealheiro é para abater na dívida ou é para gastar. Isso é que nós vamos ver, porque senão a argumentação vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Mas mais, é que este tipo e estas continhas todas, na ótica do João Prata, todas muito, muito certas, estas contas todas muito certas, depois, aquilo que são os resultados e aquilo que é as consequências práticas leva-nos aqui para números...
Mas as taxas de execução são elevadas, pelo menos os números apresentados.
Mas eu estou a falar de taxas de execução. Eu não estou a falar de taxas de execução, eu estou a fazer a leitura que pretendo fazer daquele relatório. E olhe, em termos de turismo, aquilo que se gasta, e quais é que são os resultados? Quais é que são os resultados? Aquilo que se gasta, o dinheiro que a Câmara Municipal da Guarda gasta e aposta no turismo, que resultados é que tem? Por acaso, não sei se tem esse hábito ou se tem ido a um sábado ou a um domingo passear pelo centro da cidade da Guarda. É um deserto. Onde é que estão os resultados destas políticas? Pois isto aqui é o quê?
Portanto, na sua opinião, este relatório é só os números, pouco mais do que isso.
Então, as consequências depois disso? Onde é que estão os resultados? Pergunto pelos resultados. Pois é muito engraçado aqui falar de outra coisa que eu acho fantástico. Portanto, são 6 anos sem uma obra estruturante feita. Nada. Não é? Nada. Obra estruturante feita, nenhuma. E volto a... Peço desculpa. O solar dos vinhos. Peço desculpa. Esquecia-me. Porque, se me vêm falar de rotundas como obras estruturantes, levanto-me e vamos já embora.
Eu para isso, agora pode acrescentar a sede da CIM também. Penso também é uma obra estruturante.
Mas agora... a sede da CIM? Mas há quantos anos é que a sede da CIM lá estava, João Prata? Diga-me lá. Os arranjos interiores.
Augustinho, peço imensa desculpa. Não conhecia realmente aquilo que estava lá.
Mas
se conhecesse aquilo que lá estava, tem que considerar também uma obra estruturante.
Pronto, não, então a sede da CIM também foi...
Não, é uma obra estruturante pela importância de termos ali a
imaterial
da região. Não é imaterial, é material, está lá fisicamente, estão lá a trabalhar.
Não, imaterial...
Vem aqui as pessoas...
João, tem que me deixar falar. Imaterial, porque é...
Mas há mais obras estruturantes, já lá.
Então não há.
Já vão ter a oportunidade de rebater-se, entender. Vamos ter mais 5 minutos dentro do...
Na canção Zeca Afonso é em cada esquina um amigo, aqui é...
Em cada esquina uma rotunda.
Exatamente.
E em cada avenida vivente,
festa. Em cada esquina uma rotunda. E portanto é que sabe o que é que custa nisto? É reduzir uma capital de distrito. É reduzir uma capital de distrito a este tipo de política. Isto é que é triste. Sem resultados absolutamente nenhuns. E o que é que nós estamos sempre a fazer? Lá vamos nós para 2013. Eu digo-lhe uma coisa. Se apresentasse um projeto político a uma cidade e tivesse que me estar a comparar e não estivesse a enaltecer o meu projeto e a dizer o que é que vai acontecer, quais é que são as consequências daquilo que eu apresento, eu digo-lhe uma coisa. Rasgava imediatamente esse projeto e metia-o numa gaveta. Porque o problema da comparação é este mesmo. O problema da comparação é... Um projeto...
Mas na política não é normal que se façam essas comparações.
Claro que é normal que se façam essas comparações. Agora pergunto sempre, cada vez que se coloca em causa a política e a receita que o PSD aplica à Guarda, olha, passado um minuto, já estamos a falar em 2013. Sabe há quantos anos é que isso já aconteceu? Então estamos a falar de futuro ou continuamos a falar de quê? Mas há um projeto de futuro para a Guarda ou não há um projeto de futuro para a Guarda? Ou isto é uma coisa situacional? Quer dizer, andamos por aqui a bailar. Sempre aqui no mesmo. É que estas coisas é que têm que ser debatidas. Onde é que estão os resultados desta política? Pergunto eu. Olha, empresas. Comércio. Isto é que é arrasador. Isto é que dói. Mas este levantamento do número de empresas que já para não falar na história que vendiam relativamente ao número de empresas que se fixaram na PLI, quantas é que lá estavam e quantas é que já não estavam. Mas realmente é engraçado e sabe que às vezes realmente é preciso deixar que ser as gestas para depois dizer que as andámos a cortar.
Muito bem, eu vou dar mais 5 minutos para cada um dos intervenientes para falarem de outros assuntos que tenham achado relevantes nesta Assembleia Municipal e, caso entendam, podem rebater aqui os argumentos um do outro relativamente a este ponto que estivemos a falar. João Prata, o que é que destacaria mais na Assembleia Municipal?
Começo precisamente pelas gestas que falou agora aqui o Agostinho. Precisamente por aí, porque esse também foi o resultado de uma má política, de um bom investimento. Eu já o disse aqui, que eu, ao contrário, Agostinho, não tenho receio de dizer aquilo que estava bem feito ou aquilo que foi bem feito.
Nem eu, João Prata.
Não tenho esse receio.
Já que elogiei
o solar dos vinhos.
Desculpe. Eu já aqui elogiei aquilo que são políticas bem conseguidas da parte do PSD. E não me custa nada isso.
Está-me a referir.
A FIT a FIT é uma excelente aposta. Agora, a FIT também depois tem que ter resultados. Como há outras, e já aqui disse,
muito
a
bem.
Passagem de ano é um evento que
começa a ganhar raiz, João Prata.
Por exemplo.
João Prata, agora, mantendo o seu raciocínio na questão...
Material, tenho mais dificuldades, porque não me peçam para elogiar rotundas, isso por favor.
Vamos à questão das gestas, era aí que íamos.
Mas, senhor, exatamente. Olha, aí está como é que o Partido Socialista conseguiu desvalorizar um instrumento que foi realmente marca do Partido Socialista, a construção da PLI, digamos assim, e depois não tiveram software suficiente para, no tempo certo em que a construíram, valorizarem também em termos daquilo que era o objetivo final, que é a fixação de empresas, a criação de postos de trabalho e, naturalmente, uma mais-valia económica para toda a nossa cidade. E essas questões têm o seu time, têm o seu tempo. Havia mais apoio naquela altura do que há hoje para este tipo de investimento. A verdade é que foi a gestão de Álvaro Amaro, em 2000, a partir de 2013, que limpou a PLI das gestas, que o Partido Socialista não, é que o Partido Socialista não semeou, nem plantou gestas. O Partido Socialista nem as limpou tão pouco. Deixou que era um mato, todos nós sabemos isso. Era um mato.
Das 22 empresas que lá estão instaladas, 15 estavam antes de 2013. Fique só com este nome.
Augustinho, nota uma coisa. Ainda há um mês, você esteve, penso que esteve lá, não sei se não esteve.
Eu ando por mim.
Numa sessão muito bonita em que apenas o patinho feio foi o secretário de Estado
de Gênero.
Mas o mais importante do que o patinho feio, isso é apenas, apenas uma nota de rodapé, porque realmente foi triste, mas pronto, outros
dias. Há tanta coisa triste,
já falámos sobre isso,
melhores dias virão.
Tem ouvido o Cavaco Silva?
Aí está outra pessoa que realmente terá dito ali uma afirmação menos feliz também.
Muito bem.
Eu diria o seguinte, a PLI foi um investimento importante, que este Executivo, desde 2013, tem dado a devida atenção e o devido cuidado. E esta cerimónia que nós podemos assistir, aí está uma prova completa daquilo que se pode e deve fazer na plataforma logística de iniciativa empresarial. Mais, os contratos e as construções que lá estão a ser hoje edificadas irão significar o número de postos de trabalho que foram mencionados pela Câmara Municipal da Guarda. E houve outras empresas novas que já se lá fixaram depois de 2013 e abriram. Com isto eu não quero dizer que antes também não se tenham fixado. Ninguém disse isso, nem nunca ninguém disse que antes não se fez nada.
Não,
ninguém disse
não.
Isso. O que disseram,
quando
o que disseram,
o que disseram.
Mas é mentira, não estavam lá gestas. É verdade ao mentir que o custo por metro quadrado na PLI era super caro para chamar qualquer tipo de empreendedor e que foi este Executivo Camarário que fez ali uma diferença clara no preço do metro quadrado, que significou
uma
que
política.
Antes era uma má política, agora
uma
é uma boa política.
É uma
isso
política.
Tem de ser dito e pouco mais.
São sinais dos tempos.
E acreditar, e temos a convicção, que os gestores autárquicos da nossa cidade, agora liderados por Carlos Chaves Monteiro e outros cidadãos,
Presidente.
Associações, sim, o Presidente da Câmara disse, e outras associações empresariais e comerciais, vão ajudar seguramente a que mais empresas ali venham fixar.
Bem,
que essa é a nossa preocupação. Ainda que
isso.
Temos que ter atenção que o Governo Central deve, o anterior, o presente e os futuros têm que fazer muito mais para que isso aconteça.
Olha,
depois
dizer,
a questão do SEMAS e outros não honram com as promessas feitas. Agora, a questão do SEMAS, Pedro Paulo, essa aí, com o devido respeito, eu percebo, vos iria mais forte do Agostinho Gonçalves.
Desculpa,
é verdade,
amanhã.
E é dia de aniversário. Está
para
cá para cantar os parabéns à noite com a família, como a gente seja,
espero. É verdade.
Mas dizer, e com os amigos. Naturalmente, mas dizer o seguinte, a questão de SEMAS é algo evidente. Nós em 2013 tivemos um saldo de 300 mil euros e já devíamos dinheiro às águas de Portugal.
Mas vão gastar
já
o dinheiro
devíamos.
Ou não?
A verdade é que durante estes anos pudemos amelhar e continuamos a pagar as águas de Portugal
não pagaram,
a partir
não.
De 2018.
Ah, janeiro de 2018.
Isso é uma imensidão.
Está preocupa.
É uma imensidão.
A verdade é que a partir de 2018 começou a pagar-se
assim mesmo. Religiosamente,
um ano e quatro meses. Mas o Partido Socialista também não pagou todos os anos, como o Agostinho também sabe. Agora, entre 300 mil euros que lá deixaram...
Mas é para gastar o dinheiro ou não? Ou é para abater?
Entre 300 mil euros que lá deixaram, mais a dívida que deixaram, com 6 milhões e meio que este executivo soube amealhar, mais a dívida também
mais
fez.
O chá de lá tira.
Vamos ser francos.
A dívida, pelo menos, já reconhecida, já ronda os 24 milhões.
O que nós temos aqui...
Reconhecida, foi o que eu disse.
Ó Pedro Paulo, o que nós temos aqui é um capital de negociação uma margem de negociação muito grande. E esta margem de negociação, neste diferente...
Era para negociar.
E esta margem de negociação... com o diferendo.
Mas é para
com as linhas de apoio que virão do Banco Europeu de Investimentos, quando este protocolo for tudo acertado, significa que a Câmara da Guarda tem aqui uma almofada, como gostam dos nossos ministros financeiros, uma almofada para melhor poder corresponder a, este, a resolver este diferendo.
Para pagar a dívida.
Mas Partido é para pagar ou para gastar?
O Partido Socialista está à espera que não sejam 20 milhões.
Não, desculpa.
Que sejam 30 milhões ou 70 milhões.
Peço imensa desculpa.
O valor, reconhecido é de 24 milhões de euros.
Tanto na Assembleia,
reconhecido até ao momento.
Não, desculpe, mas só isto. Tanto na João Prato, eu peço-lhe imensa desculpa. O que é opinião política é opinião política. O que é torcer a verdade, isso peço-lhe imensa desculpa. Tanto na Assembleia Municipal como aqui, e repito, desejamos que o valor de dívida seja o valor mais inferior possível. É o nosso desejo.
Clarificado. Claro. Para terminar, João Prata.
E nós também formulamos, associamos ao Partido Socialista nesta preocupação de reduzir a dívida. Porque de reduzir aquilo que é a apresentação da conta pelas Águas de Portugal junto à Câmara da Guarda, e que a Câmara da Guarda faz muito bem em negociar e continuar a negociar. Agora, cheguem a acordo de uma vez por todas, porque é uma vergonha para todo o país, digamos, esta circunstância. Portanto, em relação ao SEMAS, o Partido Socialista não se pode esquecer da diferença entre 300 mil euros e 6 milhões e meio de euros.
Mas são igual.
Muito bem.
Se é para gastar na margem de negociação com as Águas de Portugal, se é para gastar em obras, meu caro amigo...
Qual é a diferença então daquilo que o PS fez? Diga-me lá, por favor.
É muito simples.
Qual é?
O Partido Socialista não amealhou o dinheiro que recolheu no SEMAS.
Agora vai gastar em obra.
Eu não disse vai gastar em obra. O que eu disse é uma almofada financeira que serve. Pode servir para... Então para que é que serve o dinheiro?
Não, então era para bater na dívida. Esse era o que criticavam socialistas.
O Agostinho Gonçalves compreenderá tão bem ou melhor do que eu, compreendo que nos está aqui a ouvir, que esta almofada de 6 milhões e meio de euros é diferente de 300 mil euros. Não. E que esta almofada financeira é claramente uma grande margem de negociação para a Câmara Municipal da Guarda,
está clarificado,
para o Presidente e para os
deixei e para a Nova Deixei Europa. Mais 4
uma
minutos.
Margem de conversa, uma margem de negociação que permitirá obviamente, melhor.
Corresponder à que João Prata está feito o seu ponto de vista. Vamos. Tem que ser rapidamente.
Ensinou o Agostinho também que é importante. Durante todo este tempo, da Câmara Municipal da Guarda, da gestão de Álvaro Mário e da sua equipa, não houve um pedido de empréstimo.
O quê?
Desde 2013.
O quê?
O pedido de
empréstimo. Agostinho Gonçalves, já lá vai.
Foi o pedido de empréstimo. Se é que, lá, então. Que não é bem um pedido de empréstimo.
Olha, pois
significou
não.
Ora, pois a poupança de 1 milhão de euros.
Agostinho Gonçalves.
Foi o que fez o Governo Central, quer do PSD-CDS, quer do Partido Socialista. Foi renegociar a dívida com o sistema bancário. Mais do que isso.
Empurrá-la com a barriga para a frente.
Mal. Mais do que isso, renegociar a dívida com ganhos claros de 1 milhão de euros naquele ano, durante o período de empréstimo, de carência de empréstimo, durante, penso que é 10 anos, 1 milhão de euros que vai ser poupado, e mais, houve um pagamento a tempo e horas a todos os grandes fornecedores da Câmara Municipal da Guarda, com quem a Câmara negociou em 2013-2014. Ou seja, para além dos pequenos fornecedores que já andavam aflitos que a Câmara não pagava, esta Câmara pagou esses pequenos fornecedores, é verdade, também se diga, foi com o programa de apoio à economia local, Agostinho, não preciso de iludir as coisas. A verdade é que foi pago e continua a ser pago. Mas eu esqueci de ouvir aquilo que ia dizer a seguir. É durante todo este tempo, desde 2013 até agora, nunca mais ouvimos falar aos pequenos fornecedores ditos assim, que são muito importantes na economia local, que a Câmara não pagava a tempo e horas. Continua a pagar a tempo e horas, mesmo já sem o Paial, e estamos a pagar. Depois, os grandes fornecedores, foi um ato de gestão. Negociou-se com os grandes fornecedores da Câmara, valores elevados, que o António Executivo legou às novas gerações, e é este executivo está, a verdade é que estão a ser religiosamente pagas. Isso significou que não foi preciso dinheiro à Câmara. Para concluir, sabe quanto é que aumentou a capacidade de endividamento da Câmara Municipal da Guarda com esta boa gestão financeira da Câmara Municipal da Guarda? Muito simples. Passou de 21 milhões para
30 milhões.
Então, se juntarmos estes 30 milhões de margem de contratação de empréstimos, de nível de endividamento da Câmara Municipal da Guarda, com os tais 6 milhões e meio de euros, que esses estão realmente no cofre, ou 6 milhões, ou 5 milhões, pelo visto o Agostinho já os contou melhor do que eu.
Eu não contei, eu estou aqui a relatar aquilo que o Sr. Presidente disse já.
Então serão 5 milhões, 4 milhões,
6 milhões. 6,5.
Seriam 6,5 milhões. E quando houve aquele problema ou aquela questão do diferente jurídico com a massa insolvente.
Que o Partido Socialista mais fez perder.
1.300.000 euros.
Olha, se calhar sabem que ela está a
foi recorrido a este fundo por a vez de recorrer à banca para fazer face a esse compromisso jurídico.
Eu já disse claramente que qual era o valor passivo total, que é a soma das provisões e da dívida à Fundação. Portanto, já está, foi de
já foi esclarecido. João Prata, este era o tempo reservado a se queria dar algum destaque na Assembleia Municipal.
Não percebendo nada da Assembleia, não percebendo nada de contas, digamos, armando num total leigo, diria o seguinte: a Câmara Municipal da Guarda tem, efetivamente, 6 milhões e meio de euros em dinheiro para poder negociar, ou para poder para obras, ou para negociar, e tem mais uma capacidade de endividamento junto à banca, pela lei que regula estas questões, cerca de 29 milhões e 600 mil euros.
Agostinho Gonçalves, os mesmos 8 minutos, atendendo aqui a estas interrupções mútuas, os mesmos 8 minutos para falar de outras questões sem entender que foram referidas na Assembleia Municipal, ou para rebater, ou refutar, ou concordar também com as afirmações de João Prata.
Olha, eu há, de facto, uma coisa que me impressiona, que é defenderem-se estes números desta forma e não se conseguir aqui relatar nada dos resultados desta tipo de política. Onde é que eles estão? Onde é que está o turismo? Onde é que está o comércio? Onde é que estão as empresas? Onde é que estão a fixação de pessoas? Onde é que estão? Alguém me consegue dizer onde é que estão?
Um dia falaremos sobre isto tipo... de modo mais
claro.
Hoje não. Mas responderemos isto. Não é com os lados...
Fica aqui o compromisso. Um dia faremos um programa em direto.
De mãos para o céu a rezar. De mãos para o céu a rezar.
A partir da plataforma logística aqui da...
Mas sem gestas.
Que foram retiradas sem gestas. Pelo governo do PSD.
Claro, lá pelo claro, que sim, claro que sim.
E vamos deixar a fauna e a flora também para outras
claro,
alturas.
Claro, se calhar até foi com o dinheiro dos incêndios que se anda a despoluir o rio e depois é a aposta em despoluir os rios com um tipo de intervenção.
Bem, muito bem. Mas, isto, já está misturado.
Este, não, só porque não é para lhe dizer outra
mas,
coisa.
Sim, vamos
é
falar
que
das
a máscara, é que a máscara vai começar
não,
a
não,
cair.
Não,
vai,
não.
Vai, vai, vai. Tenha calma, que a máscara vai
quando é que essa alegada máscara poderá cair, Agostinho Gonçalves?
Já está a começar a cair. Então faltam 2 anos. 2 anos e pouco para as próximas eleições. Já reparou no caderno de encargos que este Presidente de Câmara tem para cumprir a tal palavra, a minha palavra de honra, que não era a dele, mas agora...
Quais é que são esses encargos?
É da equipa, disse muito bem. Agora disse muito bem.
Mas eu não vou massacrar os nossos ouvintes com isso, porque eu outro dia, na Assembleia Municipal, fiz lá uma descrição bastante detalhada de tudo aquilo que ainda falta por fazer em 2 anos e pouco. E, portanto, se calhar era tempo de lançar as mãos às obras e se deixarem de festas, que era uma boa altura para começar...
Mas quer recordar alguns dessas obras que referiu? Mas para clarificarmos, Agostinho Gonçalves, para clarificarmos, essas obras que falou na Assembleia Municipal... são obras ou projetos que integravam o programa do PSD.
Exatamente, fui lá como fui socorrer. É que normalmente os programas políticos, na altura, são assim muito, muito falados, depois vão para uma gaveta ou para o caixote do lixo. Mas eu tenho por lá. Olhe, eu tenho ido à praça.
Quando refere praça, mercado municipal.
No mercado municipal. E já por 2 ou 3 vezes me precipitei para o segundo andar à procura do Centro Empresarial Startups. Não o encontrei. Parece que era lá, não o encontrei. Espero um dia deste ir lá e encontrar então o Centro Empresarial Startups, que neste momento ainda não existe. Depois há aqui, olha, requalificação do património judaico. Eu tenho andado ali pelaquela zona também do Centro Histórico e, bom, fico-me por aqui, desafio qualquer um a ir lá e ver em que situação é que está aquela zona. Depois há aqui um conjunto de requalificações, de reabilitações, enfim. Depois há aqui uma outra situação, que é o Centro Tecnológico Professor Cavalho Rodrigues. Eu não sei que notícias é que há sobre isto, e até colocando o nome de uma pessoa tão distinta, não se devia brincar com isto. E, portanto, vejam lá desta situação, porque depois guarda a cidade de bioclimática de montanha... Depois um centro museológico e interativo do ar. Isto são coisas sérias. São coisas científicas, académicas. De quando é que isto vai ser feito? De como é que é? Como é que é a nossa vida? Então andamos aqui a fazer o quê? Então, mas a guarda é a feira farta e a fita. Então, mas como é que é a nossa vida? Então, e isto tudo? Isto arranca ou não arranca? Depois, olha, a Quinta da Maunça, como um grande parque temático de promoção da biodiversidade regional dos territórios de montanha. Como é que estamos disto também? O que é que está na Quinta da Maunça? Como é que está esta situação também?
também é importante perceber. E depois já não vou aqui a outro tipo de coisas. Do Festival de Gastronomia da Guarda, intitulado Festival Comer Altamente, de um festival rock para o interior. Pronto, estas coisas todas, não é?
Não são festas?
Pois, mas é o que está aqui prometido. É o que está aqui prometido. Não foi o PS que prometeu isto. Não foi o PS que prometeu isto. Mas bem, mas eu gostava aqui o Centro Empresarial Startup, o Startup, o Centro Tecnológico, dar vida ao Centro Histórico, a requalificação do património judaico, enfim, quer dizer, a despoluição dos rios, isto também...
Está a andar,
mas não está a andar com muita velocidade e já há o tempo que se fala e houve uma altura, parece que já estava feita, afinal não estava, porque esses dinheiros, afinal, eram pela questão dos incêndios e depois não foi bem para despoluir, era para outro tipo de intervenção. Enfim, há aqui estas jogadas de cintura, que depois há aqui também a rotunda dos 5Fs, a ligação da variante da rotunda dos 5Fs, e a nova entrada do TMG. Bom, há aqui um conjunto de obras, estas não imateriais, estas são materiais, que temos que perceber se vão ver a luz do dia ou não. Portanto, eu acho que o PSD e Carlos Chaves
levantou essa questão ao novo presidente da Câmara da Guarda, o Agostinho Gonçalves, na Assembleia Municipal.
Qual?
Essas questões relativamente a esses projetos?
Ah, sim, para lhe avivar a memória do que é que há aqui para fazer. Eu digo-lhe uma coisa, se estivesse na posição dele, não estava muito para festa, estava mais para trabalho. É que isto me dá aqui... Digo-lhe uma coisa, isto me dá aqui... Eu, olhando para este caderno de encargos, se eu estivesse para honrar esta palavra, digo-lhe que, não sei, estaria aqui a pensar em passar a dormir 3 ou 2 horas por dia, não sei, para que isto tivesse...
Porque concluímos que
porque senão,
e companhia senão, assimilaram claramente o programa
lá,
do PS e estão claramente de acordo com estas opções.
Eu já vou arrematar. O João Prata gosta de fazer assim estas brincadeiras, mas isto não é de brincadeira nenhuma. Aquilo que eu estou aqui a falar, e acho que se não tem um, eu também lhe entrego um programa do PS, que também o temos por lá, e gostamos muito às vezes de o ir visitar para perceber aquilo que deveria estar a ser feito e que não está a ser feito neste momento. Aquilo que eu aqui disse, e repito, não é concordar com o que está, com algumas coisas concordo, com outras não concordo, como é óbvio, porque senão estaria a ser obtuso, mas aquilo que única e simplesmente eu aqui lhe estou a relembrar, como por exemplo até aquela variante ali da rotunda dos 5Fs para a Bissec, por exemplo, essa obra também, não sei como é que isso está ou como é que está, mas bem, lá estará a ser resolvido certamente, foram tudo promessas, espero que as promessas não as leve o vento. Aquilo que eu estava aqui a recapitular foi a palavra, na altura dele, Álvaro Amaro, que é a palavra de uma equipa também, e que neste momento quem tem que prestar contas sobre isto e tem que honrar esta palavra é Carlos Chaves Monteiro, atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, e o PSD, que foi o PSD que apresentou este programa à Guarda. E ver se de uma vez por todas as políticas e a receita que estão a aplicar à Guarda têm resultado, se aumentamos o número de empresas, se abrem os comércios e não fecham, se fixamos pessoas e elas não continuam a ir embora... E o turismo, a ver se também é de uma vez por todas que começamos a ter uma cidade com turistas e com pessoas no seu centro, porque realmente é um deserto absoluto.
Muito bem. Chegamos ao final deste nosso programa. Eram estes os temas que estavam agendados para o dia de hoje, para esta segunda-feira. Reservo aqui, aliás, sensivelmente 5 minutinhos para as notas finais. João Prata?
Muito rapidamente... Parabéns à Diocese da Guarda e às entidades que organizaram a Semana Santa da Guarda, nomeadamente a Paixão de Jesus de Segundo São Lucas, que decorreu durante a Semana Pascal, que mobilizou muitas pessoas enquanto figurantes, mas mobilizou também toda a cidade. Foi realmente um tempo de noite muito interessante e muito válido para toda a comunidade, e esperemos que este evento possa continuar e possa começar a marcar também a Semana Santa na Guarda, com esta e outras iniciativas, mas esta aqui releva na exata medida que pudemos testemunhar essa mesma participação das pessoas. Depois, parabéns também à Orquestra Filarmónica, que realizou o seu primeiro espetáculo, já fruto de uma uma colaboração entre a Câmara Municipal da Guarda, o Conservatório, o Centro Cultural e o Maestro. Parabéns à Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra pela intenção de fazer e de mostrar o maior requeijão do mundo. Depois também ao Politécnico da Guarda, que vai ter uma pós-graduação em Organização dos Exames da Saúde no próximo ano, isso é importante. E depois concluo esta minha intervenção na parte das notas finais, dizendo que tivemos uma semana bastante atropelada do ponto de vista internacional e mais a mais uma semana marcante no calendário cristão, mas uma semana muito marcada por dois eventos bastante tristes e funestos, desde logo aquilo que se passou ontem no Sri Lanka, depois também o incêndio na Catedral de Notre Dame e depois a nível nacional também, não podemos deixar de destacar, enfim, aqui não é em jeito de piada política, mas é reconhecer claramente que há bocado o Agostinho que falava na máscara, não percebo que máscara é que falava na guarda, mas eu sei a máscara que está a cair a nível nacional, seja com o resultado daquilo que foi a questão dos combustíveis, seja com a intervenção e a entrevista dada pelo ministro Centeno, quando menciona que a austeridade, bom, não era bem aquilo que estava, que tem vindo a comentar ao longo destes anos de governação socialista, em que, por exemplo, os combustíveis só este ano já subiram mais 10 vezes e ainda por cima sujeitávamos a não ter combustível durante a semana passada. Na semana passada, vamos ser francos, aqui também há que dizer as coisas, o Governo não terá calculado devidamente as questões, mas também não é menos verdade se dissermos que procurou resolver as coisas o melhor possível, mas é verdade, é esta, o Partido Socialista, as sondagens valem o que valem, mas o Partido Socialista tem de se cuidar enquanto Partido Socialista, mas nós, os portugueses, realmente não estamos totalmente protegidos com esta governação do Partido Socialista.
Agostinho Gonçalves, notas finais.
Olhe, também associar-me aqui à referência do João Prato à Semana Santa na Guarda. Os habitantes, por outro lado, os habitantes de Pousada interpretaram uma peça de teatro religioso que também na freguesia do Marmoleiro também teve esse acontecimento. Uma palavra para o Politécnico da Guarda, porque de facto anima-me, enquanto guardense, ver esta dinâmica e ver esta iniciativa e ver esta capacidade de olhar para o futuro e de pensar alto e com projetos que possam realmente devolver ao Instituto Politécnico a sua grandiosidade que infelizmente nos últimos anos tem vindo a perder, e eu refiro-me aqui ao número de alunos, porque a instituição, enquanto instituição, sempre teve excelentes profissionais, mas de facto aquilo que o Politécnico vive de alunos, e portanto estas políticas e esta aposta do professor Dr. Joaquim Brigas, de facto, a mim enquanto guardense, deixa-me muito animado e muito orgulhoso. E depois, obviamente, que a greve da semana passada dos combustíveis, que foi um exercício livre e que acabou através de uma negociação por ser resolvido. E quer dizer, greves são como os chapéus, também há muitas, e lembro-me aqui há uns anos atrás também de um conjunto de greves que houve, e certamente nessa altura também quem governava teve que as resolver da maneira que sabia. Umas resolveu, outras acabou por não resolver, mas isso são as circunstâncias políticas e, portanto, de facto, era essa a última referência que aqui queria deixar. Isto hoje foi durinho, foi rasgadinho na expressão futebolística, mas foi muito bom.
Com 35 anos também já pode jogar mais durinho.
Muito bem. Jogo duro, mas acima de tudo limpo.
Limpo, limpinho.
Que assim
limpinho,
foi.
Limpinho.
Muito bem. Agostinho Gonçalves, João Prata, agradeço a vossa presença. Encontro marcado daqui a 15 dias.
Ponto por ponto, constrói-se uma opinião. Quinzenalmente, João Prata e Agostinho Gonçalves esgrimem argumentos, emitem opiniões e confrontam ideias. Ponto por ponto, esta segunda-feira na Rádio F, depois das 11 da manhã, com João Prata e Agostinho Gonçalves.